Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Parlamentares ajuizam ação para anular ato do governo que corta benefícios fiscais para pesquisa científica. Senado pode analisar após o recesso parlamentar dois projetos que garantem inclusão digital de estudantes. O Everton anuncia articulação para impedir fechamento de agências do Banco do Brasil. Boa noite. Um grupo de parlamentares entrou com um pedido na Justiça para anular o ato do governo que corta benefícios fiscais destinados à pesquisa científica. A decisão do Executivo afeta estudos sobre o coronavírus desenvolvidos pela Fiocruz e pelo Butantan. Reportagem de Ara Farias Borges.
A cota de importação de produtos para pesquisa científica tem sido em torno de R$1,5 bilhão anuais. Este ano, o benefício fiscal será de menos de R$500 milhões. O corte afeta principalmente os estudos sobre o coronavírus feitos pelo Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, de Sergipe, e os deputados Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, e Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, entraram na Justiça para anular o ato do Ministério da Economia. Com mais de 220 mil vidas perdidas, o Brasil é o segundo do mundo em mortes por Covid. E as pesquisas precisam continuar, defendeu o senador Alessandro.
No momento em que o mundo inteiro compreende a importância da ciência, da pesquisa, não é possível que no Brasil, justamente no Brasil, você vá fazer o contrário. Vai cortar recursos que são essenciais para a continuidade de pesquisas de institutos como o Butantan e a Fiocruz.
Para os parlamentares, o ato do governo deve ser imediatamente anulado.
Dois projetos em análise no Senado podem assegurar a inclusão digital de estudantes brasileiros. Uma das propostas abre linha de crédito especial a famílias com estudantes matriculados na rede pública para aquisição de computadores. A outra cria um programa nacional de inclusão digital para a educação básica. Repórter Bruno Lourenço.
As aulas não presenciais viraram uma realidade para milhões de estudantes com a pandemia. Mas o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, diz que é preciso dar condições para que alunos sem tantos recursos financeiros possam estudar. Por isso, ele apresentou um projeto de lei que cria uma linha de crédito especial, sem juros, com carência de um ano e isenta de IOF, para aquisição de computadores para estudantes da rede pública. E outro que cria o Programa Nacional de Inclusão Digital para a Educação Básica. Confúcio Moura diz que o ensino à distância vai continuar sendo uma realidade.
Precisaria encontrar uma alternativa para o atendimento a esses estudantes filhos de pais pobres, para que eles possam ter o seu computador, um tablet ou um celular com chip de internet, que ainda vai, nunca mais nós teremos as aulas habituais. Nós teremos sempre aulas híbridas entre o modelo tradicional e o modelo à distância.
O Programa Nacional de Inclusão Digital utilizaria recursos do FISTEL, Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, para ofertar a alunos equipamentos como computadores, roteadores, modems, tablets, chips ou smartphones e acesso à internet.
E um projeto do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, estabelece o piso salarial dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Pela proposta, o salário mensal dos enfermeiros para uma jornada semanal de 30 horas será de R$ 7.315. Esse valor será usado como referência para o cálculo do piso dos demais profissionais da área. Ao lembrar que a categoria espera há mais de 20 anos pelo piso, o senador diz que com a pandemia de Covid-19, esses profissionais estão trabalhando à exaustão para salvar vidas.
São verdadeiros heróis, mas esses profissionais da saúde, eles não querem só palavras bonitas, porque a dignidade profissional passa por uma dignidade salarial, passa por condições de trabalho adequadas para dar a prestação de um direito humano essencial, que é o direito à saúde pública.
O plano de reestruturação do Banco do Brasil prevê o fechamento de 361 unidades de atendimento por todo o Brasil ao longo do primeiro semestre. A previsão é de que 5 mil funcionários sejam desligados do banco até fevereiro, com adesão aos programas de demissão voluntária. A reportagem é de Lara Quinuê.
O Banco do Brasil anunciou um plano de reestruturação que propõe o enxugamento da estrutura da instituição com o objetivo de cortar gastos. A proposta prevê o fechamento de 361 unidades entre agências, postos de atendimento e escritórios ao longo do primeiro semestre de 2021. De acordo com o banco, a estratégia é rever a necessidade de atendimento físico e fortalecer os canais digitais. O senador Everton, do PDT do Maranhão, demonstrou preocupação com o desemprego que será gerado com o encerramento de unidades e destacou que já está se articulando para que a decisão seja revista.
Hoje, o anúncio que nós temos início de um ano é fechamento de agências. Vamos todos lutar, a bancada federal está lutando, juntamente com todos os atores políticos possíveis para evitar o fechamento dessas agências e, claro, os futuros desempregos que elas podem gerar.
De acordo com o banco, o objetivo é conseguir a adesão de 5 mil funcionários ao programa de desligamento voluntário, o que representará uma redução de 5,4% do quadro de pessoal e uma economia anual de 353 milhões em 2021 e 2,7 bilhões até 2025.
A tragédia na Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, completou 8 anos nesta semana. O julgamento dos 4 acusados apontados como culpados pelo incêndio ainda não aconteceu. Repórter Raquel Teixeira.
Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, um incêndio dentro da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, matou 242 pessoas e deixou outros 636 feridos. Para lembrar o acidente que marcou a cidade e o atraso no julgamento dos 4 réus do incêndio, a fachada do prédio onde funcionava a casa noturna foi pintada de preto e escrita a mensagem: 8 anos de impunidade. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que o Brasil é líder mundial em números de acidentes que poderiam ser prevenidos.
O Brasil ponteia, está no mínimo dos 5 países que mais têm acidentes no mundo, seja de trabalho, de trânsito, seja situação como essa de incêndio em casas de espetáculo. E só tem uma palavra, é prevenção. É se antecipar ao fato para que depois não venha simplesmente uma desculpa de achar que é ato ou condição o seguro, muito melhor que procurar o é fazer uma política de prevenção para que o fato não aconteça e que vidas se percam mais uma vez.
Desde setembro do ano passado, está decidido pela Justiça que os 4 réus Luciano Leão, Elissandro Spohr, Mauro Hoffmann e Marcelo dos Santos serão julgados em Porto Alegre por causa da alegação da defesa dos acusados de que a mudança possibilitaria mais segurança e imparcialidade do júri. Mas a data ainda não foi definida.
A senadora Simone Tebet anunciou nesta quinta-feira sua candidatura independente à presidência do Senado. Ela disse que suas prioridades serão a campanha de vacinação, o retorno do auxílio emergencial, a reforma tributária e a inclusão social. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Não é possível darmos uma saída saudável, correta para os problemas da população brasileira se nós não tivermos a absoluta independência para recebermos todos, eu repito, todos os projetos do governo federal, mas analisar, aprovarmos ou rejeitarmos de acordo com as convicções pessoais de cada senador.
Com estas palavras, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que manterá sua candidatura à presidência do Senado mesmo sem o apoio integral de seu partido, que anteriormente a havia confirmado como cabeça de chapa. Ela criticou a ingerência do governo federal na eleição da casa e disse que a independência do Senado está ameaçada quando há um candidato oficial do Planalto. Sua plataforma inclui a campanha de vacinação, a discussão do retorno do auxílio emergencial e a votação de reformas estruturantes, em especial a tributária, com foco em regressividade dos impostos e justiça social. Ela também defendeu maior participação política de negros e mulheres e se disse orgulhosa de ser a primeira mulher a se candidatar para a presidência do Senado em seus quase 200 anos de história.
Emissoras de todo o Brasil podem utilizar o conteúdo produzido pela Rádio Senado. São notícias sobre o Congresso Nacional, reportagens especiais e programas culturais ao seu alcance. Basta se cadastrar na Rádio Agência Senado. É fácil e gratuito. Acesse www.senado.leg.br/radioagência. Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.